Estamos juntos estudando por um tempo como pôr em ordem o nosso mundo interior. Temos aflições, temos dificuldades, temos sentimentos, temos emoções que muitas vezes criam obstáculos, criam dificuldades, criam problemas para que usufruamos da vida abundante em Cristo Jesus. Isso é fato. Deus sabe tanto disso, Deus lida tanto com isso, que Ele deixou na sua palavra a nós todas as condições, direções, princípios, parâmetros, para que possamos, através da palavra dEle, por meio da ajuda do Espírito Santo que habita em nós, por meio de Cristo Jesus, a usufruirmos de todas as direções de Deus, para que possamos, por meio da palavra dEle e da ação do Espírito Santo, pôr ordem em nosso mundo interior. E então desfrutamos e usufruímos da vida abundante que Jesus Cristo tem para nos dar. Porque Ele diz que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E Deus quer isso. Mas Ele sabe que por causa do nosso pecado, de pecados que nos rodeiam, nos relacionamentos que temos, nas situações dos homens maus que existem ao nosso redor, que vamos sofrer, que vamos passar por aflições, angústias, tristezas, como vimos hoje de manhã, ansiedades. E Ele, então, tem toda a direção na sua palavra. E o texto que eu uso para embelezar esse tema, para a biblificar esse tema, é Salmo 119, 24. Abre lá a sua Bíblia, o Salmo 119. É um salmo inteiro, com 176 versículos que exaltam a palavra de Deus. Hoje de manhã já disse, ele é um acróstico do alfabeto hebraico. Cada 8 versículos desse salmo são escritos com as letras do alfabeto hebraico, de 8 em 8, respeitando a ordem alfabética. Então, os primeiros 8 com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, depois do 9 ao 16, com a letra Beit, do 17 ao 24, com a letra Gimel, e assim por diante. O 24 começa com uma letrinha, que é o G, do nosso latim. E a palavra de Deus diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. É a palavra de Deus que nos aconselha, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos dá o caminho para que se ponha em ordem nosso mundo interior. Hoje de manhã falamos sobre ansiedade. Deus sabe que nós vamos ter ansiedade. Vimos na Bíblia isso. Deus parte do pressuposto que nós vamos ter ansiedade. Ele sabe disso. Por isso que Ele diz: não andeis ansiosos. Quando vocês estiverem ansiosos, seja por o que há vez de comer e beber e vestir, seja pelo futuro de vocês, seja por tantas outras coisas, como diz Filipenses capítulo 4, Ele nos ensinou que nós devemos chegar até o trono de graça dEle, onde nós encontramos socorro oportuno, e então descansamos e confiamos nele. Hoje à noite, eu quero falar sobre outro sentimento, outra emoção, que suga de nós a vida abundante em Cristo Jesus. Esse sentimento se chama inveja. Ah, mas crente tem inveja? Bom, eu não sei você, mas eu tenho. E nós sofremos com isso. Quando vemos alguma pessoa dando certo, quando vemos alguém fazendo alguma coisa e tendo sucesso, quando vemos alguém trocando um carro ou um apartamento, existe na corrupção do meu coração essa ponte da vida abundante para uma vida em escassez, que é a inveja. E a inveja é terrível. Ela suga a vida abundante. Ela mata a vida abundante. Assim como a ansiedade, como vimos hoje. Hoje vimos que Provérbios diz que a ansiedade abate o indivíduo. Tira a vida abundante. Abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Olha o que faz a inveja. A inveja também é algo que tira a vida abundante de nós. E em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, a palavra de Deus diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ah, como é ruim esse sentimento chamado inveja. E como ele insiste em bater no meu coração, em fazer parte do meu coração, em habitar na minha alma, em criar situações no meu espírito. Deus sabe tanto que nós lidamos com isso, que em Provérbios 14, 30 e 27, 4, ele fala da inveja. Olha só o que diz Provérbios 27, 4. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Como é ruim a inveja. Como ela mina a minha alegria. Como ela mina a minha gratidão. Como ela destrói a minha satisfação. Não é assim? Quando nós estamos lidando com a inveja, tudo isso faz parte da nossa vida. Isso é tão verdade. Deus sabe tanto isso que quando a gente lê Provérbios 14, 30, 27, 4, é exatamente a expressão, a imagem daquilo que sentimos quando nós passamos por inveja. Deus sabe tanto disso que ele deixou um salmo inteiro escrito para a gente lidar com isso. Abre agora a sua Bíblia no Salmo 73. Salmo de Asaf. Asaf, um dos autores de muitos salmos, homem de Deus, homem que Deus usou como um ministro de música da época do templo em Israel. Ele era o chefe da música, o indivíduo que lidava com a música nos cultos de Israel. E ele diz: eu senti inveja, eu senti inveja. E ele é tão corajoso, e Deus usa tanto a sua história, e o inspira a escrever esse hino que está contido no Hinário de Israel. O livro de Salmos é o HCC hebraico. O livro de Salmos é o hino do cântico israelita. Livro de Salmos, Terrilim, Cânticos, Louvores é o título. Esse é um hino que se cantava na hora do louvor em Israel. E esse homem é tão corajoso, esse homem é tão honesto, que mesmo estando na frente do povo, no louvor, mesmo ministrando louvor ao povo de Deus, ele revela o seu coração ao povo e diz: eu tenho inveja, mas Deus tem a solução para a nossa inveja. Aprendam com esse hino, Israel. Depois de um tempo, Deus diz para nós, Igreja Batista de Vila Mariana, aqui no santuário ou nos ouvindo pela internet, aprendam com esse hino. Como Deus lida com a inveja em nossos corações. Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, para mais uma vez usufruirmos da Tua sabedoria, da direção perfeita e plena da Tua palavra, de maneira que possamos, a partir de hoje, aprendermos como filhos Teus em Cristo Jesus, a lidarmos com a inveja. Ah, Senhor, que sentimento horrível. Como ele apodrece mesmo os nossos ossos. Como é difícil lidar e conter a inveja em nossa alma. Fala conosco mais uma vez. Precisamos, Senhor, da iluminação do Teu Espírito. Ilumina a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra. Da maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua sabedoria. Mas nos ajuda também, como Igreja de Cristo Jesus, com a ação do Teu Espírito em nossa alma, em nossos corações. De maneira, Senhor, que o Teu Espírito nos ensine a aplicar a Tua palavra, que vamos ouvir agora. E assim o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua santidade. Rendemos a nossa alma e o nosso espírito a Ti, Espírito Santo de Deus, Fala conosco, age em nossas vidas, para que ouçamos a palavra do nosso Deus e Pai. Rogamos por isso, Senhor, sabemos que só ouviremos a Ti, porque temos a salvação em Cristo Jesus. E eu peço por mim, Senhor, que de maneira alguma, qualquer palavra, qualquer ilustração, qualquer pensamento, qualquer manifestação do meu ser, macule, atrapalhe a plena exposição das Sagradas Escrituras. Usa-me, Senhor, apenas como instrumento nas Tuas mãos. Por isso peço que o Senhor me perdoe. Perdoe, Senhor, alguma ação, algum pensamento que tenha ofendido o Teu caráter. Não sou digno, a não ser por meio de Jesus, em estar aqui para pregar a Tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja superabundante em mim e em meus irmãos, para que possamos ouvir a Tua palavra e sermos plenamente assistidos e revestidos pela Tua graça. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A inveja é tão terrível, a inveja é um sentimento tão reprovável, que até os pagãos falam mal dela. Existe um poeta, escritor espanhol de alguns séculos atrás, chamado Francisco de Quevedo. E ele diz algo sobre a inveja muito interessante. Diz assim: a inveja é assim tão magra e tão pálida, porque morde e não come. Como isso é verdade? Como a inveja morde a alma da gente? Como a inveja suga, corrói a alma da gente e não dá em nada? É igual a ansiedade, não serve para nada, como vimos hoje de manhã. A força da ansiedade, por mais forte que seja, não resolve nenhum problema nosso do amanhã, mas suga toda a nossa energia para o hoje. A inveja é a mesma coisa. Ela corrói, ela morde, mas ela não come. Ela fica corroendo, ela fica mordendo as beiradas da alma, as beiradas do espírito, tirando a alegria, tirando a satisfação, tirando o prazer. Asaf sabia disso, por isso no Salmo 73, ele escreve sobre a sua inveja. Dos versículos 2 até o versículo 16, Asaf conta qual é a sua inveja. E ali ele vai dizendo: olha aí a minha inveja. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. A inveja é tão ruim, tão brutal, tão terrível, que corrói a minha alma, que pouco faltou para que eu decaísse da graça de Deus, para que eu perdesse a alegria do Senhor, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O que aconteceu com Asaf é, ele levava Deus a sério, ele ia ao templo adorar ao Senhor, ele servia ao Senhor com toda a integridade, mas um dia lá na vida dele, ele voltou os olhos para os pagãos incrédulos, como diz ele, para os perversos e arrogantes. Gente que não leva Deus a sério. Gente que não está nem aí em pagar o preço num domingo para prestar culto a Deus. Gente que não se preocupa em um minuto sequer em abrir a palavra de Deus e aprender com o Senhor. Gente que nunca dobra os seus joelhos e reconhece a necessidade que tem de Deus. A necessidade que tem da ação de Deus na sua vida. Gente que não sabe nem orar. Gente que nunca pronuncia algo a respeito de Deus na sua vida. Esses são os arrogantes, os autossuficientes, os perversos. Mas quando eu olho para eles, Senhor, diz Asaf, olha o que eu vejo. Para eles não há preocupações. Eu olho para eles e o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais. Nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Sabe, Senhor, quando eu olho para os perversos e os arrogantes e vejo toda essa prosperidade física, toda essa prosperidade monetária, entendo por que que eles não se voltam a Ti, porque eles não precisam de Ti. Essa é a percepção de Asaf. Daí a soberba que os cinge, daí a violência que os envolve. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Eles podem tudo. Eles pensam alguma coisa e o dinheiro deles compram. Eles pensam em alguma coisa e o dinheiro deles propicia comerem. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Brincam com o teu nome. Brincam com a tua suficiência. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Olha só, Senhor. Eles levantam as suas vozes contra o Senhor. Eles levantam a sua voz contra a sua suficiência, dizendo, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E o seu povo, as pessoas que estão ao seu redor, ainda os têm como preciosos, como valorosos. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Pior! Quanto mais eu os vejo, mais sei que estão errados, o meu coração mais os inveja, porque são os investimentos dele que dão certo, eu ponho o meu e o governo come. Senhor, eu sou teu filho, o que está acontecendo? Eles põem aí os seus dinheiros e investimentos na Suíça, na Suécia, sei lá onde, e multiplicam a milhares e milhares de milhões. Já sentiu isso? Confesso para vocês. Segunda-feira eu pequei e tive que pedir perdão a Deus. Domingo passado, essas horas, eu estava pregando num Bodas de Ouro, lá em Brasília. Na segunda-feira, meus filhos pediram, pai, vamos dar uma voltinha em Brasília, a gente não lembra. Eles foram para Brasília muitos anos atrás, numa conferência missionária comigo, e não lembravam o que era Brasília. Fomos dar uma volta ali, na Praça dos Três Poderes, olhar a casinha da presidente Dilma, o larzinho do presidente Michel Temer, ver tudo que é a pomposidade de Brasília. E quando nós estávamos lá, na frente do Palácio do Planalto, a casa do presidente da República Federativa do Brasil, que eu olhei aquele jardim, que é do tamanho de um campo de futebol, se não for maior. Dava vontade de bater uma pelada naquele jardinzaço, porque a grama é um tapete. Quando eu olhei a pomposidade da guarda presidencial, dos dragões da independência, da outra vez que estive lá, pegamos a troca da guarda, uma das coisas mais belas e mais interessantes para se ver a olho nu, as passadas, a cadência, maravilhoso. Quando andamos ali pelos prédios do Congresso, do STF, olhamos o Palácio da Alvorada, e eu lembrei que tudo aquilo é pago com o meu imposto, com o seu imposto. A minha alma gemeu, tremeu e pecou. E eu tive que pedir perdão para Deus. Sem inveja, sem inveja. Eu fiquei olhando tudo aquilo. Entrava e saía gente que nós assistimos na televisão ali nos carros pretos. Não é igual o seu carro preto, a Brasília preta que você tem, né? o Fiesta preto que você tem, nada. Cada carro, gente, lindo. Pago com o meu imposto e com o seu. Entrava gente, saía gente, entrava gente, saía gente. Eu estava louco para que a Dilma saísse pedalar para ver que bicicleta que ela usa. E pago com o meu imposto. Inveja. Inveja. Esse é o nosso coração. Eu tive que pedir perdão a Deus. Porque precisamos usar um toalete ali na frente do Palácio do Planalto. Eu imagino qual é o toalete que a presidente usa, pago com o meu imposto. E eu tive que usar o que fica guardadinho ali do lado da portaria. Que raiva, Israel. Inveja. O coração terrível. Isso é o que Asaf está sentindo. Inveja. Inveja. Eu olho para eles e pensa que eu não disse, Senhor, eu sou teu ministro, ministro do Deus Altíssimo. Esses aí são ministros da Dilma, Senhor. E Deus diz, para com isso, Darcy. Olha para mim. Para de olhar para o Palácio do Planalto. Para de olhar para o Palácio da Alvorada. Para de olhar para o Congresso. Para de olhar para o prédio das relações exteriores do Brasil. Para de olhar para o Itamaraty. Para de olhar para isso. Olha para os céus. Olha para mim. Eu tenho que ser o objeto do seu olhar. E é assim que a Bíblia diz. Olhando firmemente para o autor da nossa fé. Aí Asaf diz assim, com efeito inutilmente conservei o puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Sabe o que ele está dizendo aqui? Gente, que horror sentir inveja. A inveja é tão terrível, tão horrível, que eu comecei a questionar se vale a pena continuar servindo ao Senhor. Que horror. Que triste quando eu leio isso da vida de Asaf. Mas que assustador. Porque quando eu sinto inveja, e você sente inveja, é exatamente isso que eu e você sentimos. Será que vale a pena continuar servindo o Senhor? Será que vale a pena continuar conservando puro o meu coração? Será que vale a pena continuar lavando as mãos na inocência? E aí ele diz, parem. Parem e reflitam. No momento em que eu parei e refleti, eu disse, não posso nem pensar isso, porque assim eu traio a geração dos filhos de Deus. E o só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Isso trouxe muita tristeza e aflição ao coração de Asaf. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Exatamente quando Deus disse, pare, Darcy, pare de olhar para tudo isso. E o meu coração disse, o que eu estou fazendo? O que é que eu estou pensando? Estou ficando louco. Eu estou valorizando aquilo que é do homem e desprezando a glória, a majestade de Deus. Por isso, Asaf começa a mostrar para nós como lidar com a inveja. E lá no versículo 17 ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que eu voltei à presença de Deus e experimentei o que Deus tem para mim e o que Deus tem para o perverso arrogante que não traz o seu coração e a sua alma diante de Deus. E aí ele começa a dizer para nós o que ele viu. Primeira coisa, a realidade presente e eterna dos santos e dos ímpios. Olha só o que diz o versículo 18 a 22. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Quantas histórias e quantas histórias e quantas histórias temos de indivíduos que são arrogantes, perversos, confiam nos seus bens, confiam nos seus próprios poderes. Estamos vivendo isso nos nossos dias, neste país, mas já presenciamos em várias vidas isso, de pessoas autossuficientes, arrogantes, perversas, que dizem, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? E escorregaram e deram com o rosto na terra. Quantas pessoas conhecemos assim? Eu tive o privilégio de pastorear um indivíduo que é uma pessoa fantástica. Quando pastoreei esse indivíduo, ele já era burguesia falida. Foi participante da família mais abastada da cidade que eu tive o privilégio de estar com Denise por um tempo. Os nossos filhos ainda não estavam conosco. Estavam guardados no coração e na vontade de Deus. E nós tivemos o prazer de pastorear essa família. E quando eu sentava com esse moço, e ele dizia, pastor, como a riqueza, como o poder humano é enganoso, é corrupto, é terrível. E eu me lembro que ele dizia para mim, que neblina, que insensatez é confiar na riqueza. Quero te mostrar isso. Um dia ele falou para mim, quero te mostrar isso. Só ele era crente na família. A família ainda tateando para chegar ao Senhor. E um dia fomos visitar a sua família. Arrogantes e perversos, escorregados, em lugares escorregadios, falidos. Que cena triste, que cena deprimente. Quando comparava esse moço, homem de Deus agora, resgatado na graça, que não olha mais para as coisas do mundo, mas olha para os céus. E víamos alegria na vida desse moço. E ao mesmo tempo, naquela sala, olhava para sua família, arrogantes e perversos em lugares escorregadios, ficava nítido para mim a beleza, o poder e a suficiência da graça de Deus. Esse moço faliu de tal forma, a família mais rica da cidade, faliu de tal forma, que a sua esposa aprendeu a costurar na marra, para costurar os furos do vestido para ir na igreja. Esse moço migrou da família mais rica da cidade para uma situação de vida em que ele tinha que economizar moedinhas do seu dia a dia para poder comprar um saco de cimento, para terminar a sua casinha de 3 cômodos num dos bairros mais simples da cidade, para poder morar com a sua família. Mas com uma alegria e uma satisfação no coração dele. Encantadores, impactantes, edificantes. Estou com a imagem dele na minha mente agora enquanto falo para vocês. E dou graças a Deus por um dia ter conhecido essa preciosa ovelha de Jesus Cristo, que o Senhor me deu o prazer de pastorear. Mas Asaf continua, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Que terror! Nas nossas férias agora, com mais um montão de gente aqui da igreja, passamos ali em Caldas Novas. E estava conversando ali naquela cidade sobre a dona da cidade. A dona da cidade. Uma camareira que aprendeu a cuidar bem de hóspedes, teve oportunidades para ir crescendo na vida e se tornou a mulher mais rica da cidade de Caldas Novas, dona de todos os complexos de hotéis conhecidos como de Roma naquela cidade. Ela é dona da cidade. Cada vez que a gente vai para aquela cidade, tem mais e mais empreendimentos dessa rede hoteleira. E eu estava conversando com alguns indivíduos que a conhecem ali, e eles disseram, a vida dela mudou muito. Inclusive, ela perdeu a liberdade de ir e vir. Que horrível, que horrível. E eu fiquei imaginando e comentando com eles, quando ela era camareira, ela podia ir e vir para onde ela queria na cidade, não é verdade? Ia para lá, para cá, livre e solta. Agora não pode sair do carro sem alguns seguranças, não pode ir em qualquer lugar, porque há pessoas que já juraram de morte. Horrível. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Carros blindados, medo de sequestro dos filhos, filhos que moram agora em outros países porque têm medo que os seus filhos sejam sequestrados nos países de origem. Como ao sonho, quando se acorda, assim é o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. É isso que Deus faz. Não há erro nenhum e pecado nenhum em você ser rico. E trabalhe para isso. Trabalhe, planeje, economize e fique rico. E que Deus te abençoe. Aliás, segundo um dos homens mais ricos do nosso país, ele disse uma vez, Antônio Hermílio de Moraes, rico para mim é quem consegue gastar menos do que ganha. Então não há pecado nenhum em ser rico, tá bom? Se você está trabalhando, ganhando seu dinheiro, economizando, e mais cedo ou mais tarde vai ter muito, e vai se tornar uma pessoa rica, Deus te abençoe, na soberania dele, que você aprenda a usar toda essa riqueza para a glória dele, inclusive investindo em missões para a glória de Deus. Mas não há pecado nenhum em ficar rico. Pecado é amor do dinheiro. Mas há pecado quando a riqueza toma o lugar de Deus. E Jesus é claro em dizer para nós, não dá para servir dois senhores. Não dá para servir a Deus e a riqueza. E Asaf está com inveja desses indivíduos. E Asaf está com inveja desses indivíduos e ele diz, não é assim, não é assim. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. O que eu estou fazendo? Como posso minar a minha satisfação, a minha alegria, o meu prazer por causa deles? Por causa dos arrogantes e dos perversos. Asaf continua e diz para nós, olha, a gente lida com a inveja quando a gente se aproxima de Deus. Quanto mais distante eu estiver de Deus, mais longe eu estiver de Deus, mais inveja eu sentirei no meu coração. Olha só os versículos 23 a 26. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É isso, esse é o segredo. Está sofrendo com inveja? Está com inveja do teu vizinho que trocou o carro? Está com inveja da tua vizinha que trocou toda a cozinha? Está com inveja do teu amigo que já está fazendo a faculdade e você está suando a camisa para o próximo vestibular? Está com inveja do teu colega de trabalho que faz corpo mole e é agraciado por Deus? Ah, por Deus não, é agraciado com uma promoção. E você que serve a Deus, está lá esperando a sua vez e ela nunca chega. Olha para o céu e lembra que há coisas mais excelentes eternas esperando por você. E confia de que Deus está no controle e na sua soberania Ele vai agir a seu favor no tempo dEle, segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, gente, quando o seu coração te trair como trai o meu, com inveja, quando você olhar assim como eu olhei para o Palácio do Planalto, e o meu coração quis me trair, olhe para o Senhor, se aproxime do Senhor. Lembre quem é o seu Deus, quem mais eu tenho aqui na terra, senão o meu Deus. O meu Deus, que é a minha fortaleza, Ele é que fortalece o meu coração e é a minha herança para sempre. Para sempre. Eu tive que lembrar do que Deus está preparando em Cristo Jesus para mim, para matar essa inveja miserável do meu coração. É assim que Asaf nos ensina. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando, porque é a palavra de Deus aqui. Aproxime-se de Deus, vá até o Senhor, entregue tudo isso ao Senhor, lembre do que Deus está preparando para você e descansa nele, na soberania dele, no amor dele, na graça dele. E aí seremos capazes de expressar como Asaf expressa, nos dois últimos versículos e no primeiro. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Você crê isso? Você crê que Deus é bom para você? Hã? Mesmo que você tenha que contar as moedinhas, como essa minha ovelha contou lá naquela cidadezinha do interior de São Paulo. Ele sabia que Deus era bom. Ele sabia que Deus iria abençoá-lo. E com alegria e satisfação no coração. É uma das ovelhas mais alegres, mais felizes que eu já conheci. Falida. Burguesia falida da cidade. Mas feliz. Se não é uma das mais... É uma das primeiras ovelhas mais felizes que eu já conheci na minha vida. Porque ele sabia que Deus é bom. E que Deus é bom para com os de coração limpo. Na sua graça. Ele sabia... Que Deus, quanto a Ele, era bom estar junto a Deus. No Senhor Deus, Ele punha o seu refúgio e proclamava os seus feitos. Uma das ovelhas mais envolvidas na igreja. Cuidava de um grupo de crianças, de mais de 130 crianças, todo sábado, num grupo de escoteiros que tínhamos naquela igreja. Ele era o coordenador. Muitas vezes vinha de bicicleta para a igreja, porque não tinha dinheiro para o transporte ou para pôr gasolina no carro. Mas estava lá, servindo ao Senhor, porque ele queria proclamar os feitos do seu Deus, aqueles 130 meninos e meninas que chegavam todo sábado de manhã. Muitas vezes às 7 horas, já batendo na porta da minha casa para abrir a igreja, que lá não tinha o Elias. Aqui eu tenho Elias. E eu tinha que abrir a igreja. E aquele movimento às 7, 7:30 da manhã de um monte de meninos e meninas com essa minha ovelha preciosa, feliz e realizada na graça de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Quando você sentir inveja, olha para o céu. Lembra quem é o seu Deus, se aproxime dele e você vai perceber que Deus é bom para os puros e retos de coração. Quero terminar lendo com você, leia comigo esse versículo, que está no Salmo 73, que nos ajuda a lidarmos com a inveja, lidarmos com esse sentimento horroroso, que segundo Francisco de Quevedo, é tão magra e tão pálida, porque morde e não come. Segundo Deus vive verdadeiro, corrói os ossos, corrói os ossos. Então, quando a inveja começar a perturbar o seu coração, diga assim, lê comigo. ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E nos ensina nesta noite a lidarmos com um sentimento terrível chamado inveja. Ah, como bom será no dia em que o Senhor resgatar-nos para sempre aos céus e o nosso corpo corrupto for revestido de incorruptibilidade. Porque não sentiremos mais inveja, não sentiremos mais ansiedade, estaremos perfeitos em Cristo Jesus. Mas, Senhor, ainda estamos aqui, e esses sentimentos nos rodeiam, muitas vezes insistem em fazer morada em nosso coração. Então eu peço, ensina-nos dia a dia, através da tua palavra. Ser o nosso conselheiro através da tua palavra, para lidarmos, Senhor, com todos esses sentimentos que não agradam a tua santidade. E certamente, Senhor, minam e corroem a vida abundante em Cristo Jesus em nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso conselheiro, porque o Senhor se importa em nos aconselhar e nos deixou todos os teus conselhos, escritos, relatados e acessíveis a nós, na tua santa palavra. Te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.